Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora alemã Irmgard Koen e sobre suas obras Gilg, eine von uns, de 1931, Gilg, uma de nós, e Kind aller Länder, de 1938, Criança de todos os países. No episódio de hoje, eu dou início a uma série de recomendações de livros vitorianos para o evento literário Victober, ou Outubro Vitoriano, Literatura Vitoriana em Outubro. Explico que evento é esse e falo sobre a primeira recomendação que eu vou dar para vocês, que é a obra A Rainha de Gondal, um romance em versos, uma coletânea de poemas da Emily Bronte, editada pela pesquisadora Fanny E. Ratchford e publicada em 1955. Mas antes, eu dou um passo atrás para explicar para vocês o que é o Outubro Vitoriano, o Victober. O Victober, o Victorian October, Outubro Vitoriano, é um evento literário criado por três leitoras de língua inglesa. São elas a Kate, a Katie e a Lucy. E elas têm por objetivo estimular a leitura de literatura vitoriana durante o mês de outubro. O termo literatura vitoriana enseja algumas discussões. Algumas pessoas o classificam com base nos elementos presentes na obra, outros em estruturas formais da obra, mas as criadoras do evento, né, as anfitriãs do Victober, elas têm um critério um pouco mais simples para a classificação do que seja literatura vitoriana. Para elas, literatura vitoriana compreende qualquer livro publicado durante o reinado da Rainha Vitória, ou seja, qualquer livro publicado de 1837 a 1901 no Reino Unido. Né? Então, esses são os critérios, o critério temporal e o critério geográfico. Então, a ideia é que se leiam livros que se encaixem nesses critérios durante o mês de outubro. As anfitriãs do evento também costumam definir alguns desafios temáticos para que nós possamos nos inspirar nossas leituras. E elas também mantêm um grupo no Goodreads, no qual, entre outras coisas, a gente pode discutir as nossas escolhas de leitura para o mês de outubro, as nossas escolhas para encaixar em cada desafio. Nós podemos debater as leituras e podemos também dar e receber recomendações de livros. Elas também estabelecem uma leitura conjunta durante o mês de outubro, cada ano essa leitura muda. E lá no grupo do Goodreads nós escolhemos o livro, e o livro desse ano será a obra Shelley de Charlotte Brontë. Para participar do Victoba, você simplesmente precisa ler um livro vitoriano. Não precisa obedecer aos desafios, não precisa fazer leitura conjunta e não precisa sequer entrar no grupo do Goodreads. Só que é mais divertido, né? Participar do grupo para conhecer os outros participantes, debater as leituras, e também é interessante buscar livros que se encaixem nos diferentes desafios. Vocês talvez já tenham percebido aqui por alguns episódios, eu gosto muito de literatura vitoriana, né? Eu fui criada na base da literatura vitoriana. São livros que eu lia durante a infância, então é uma literatura de conforto para mim, que me remete às coisas que eu lia na infância, porque a bibliotecária da minha cidade simplesmente me indicava esses livros, né? Quando eu era pequena, devia ter uns 11 anos, ela me indicou Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E assim começou. Porque são livros que, se você está na dúvida que livro você indica para uma criança, um livro clássico, com a literatura vitoriana não tem erro, pode indicar tranquilamente, porque de certo serão livros que não terão nada que uma criança não possa ler. Porque era assim que eles viam os leitores adultos daquela época, né? E se por acaso houver algum livro vitoriano que tenha algum tema considerado impróprio para crianças, esse tema será tratado com tanta nuance e tanta sutileza que uma criança nunca vai perceber, e até nem mesmo os adultos vão perceber que aquele é um tema impróprio. Então, essa é uma peculiaridade da literatura vitoriana, e é, como eu disse, uma literatura que eu li muito durante a minha infância e achei interessante retomar. Pelo menos no mês de outubro, todos os anos, porque é interessante discutir com outros leitores do mundo inteiro, os livros que nós lemos e que pertencem à literatura vitoriana. Bom, eu participo desse evento Victoba desde que ele foi criado, desde o início. Já participei de alguns dos vídeos que foram criados pelas próprias anfitriãs do evento e conversei com elas. Sempre faço a minha lista de leituras, sempre discuto as leituras lá no Goodreads. E nesse ano eu conversei com elas, e porque o tema do evento, né, se encaixa na proposta aqui do podcast Clássica Sem Classe, elas acharam bacana que eu mencionasse o Victoba aqui para os leitores de língua portuguesa e fizesse alguns episódios temáticos a respeito, direcionados para vocês, leitores de língua portuguesa que eventualmente gostem da literatura vitoriana. O bom dessa literatura é que os livros, se você lê em inglês, os livros estão em domínio público, acessíveis em formato eletrônico. Então, é mais fácil, você simplesmente baixa o livro e lê no seu celular, no Kindle ou mesmo no próprio computador. Então, é muito fácil acessar esses livros, porque estão de graça em domínio público se você lê em inglês. Bom, eu vou fazer aqui no podcast alguns episódios, já começando agora em setembro, com recomendações de livros que eu já li e que se encaixam em cada um dos desafios de leitura estabelecidos pelas criadoras do Victoba. E durante o mês de outubro, eventualmente, comentarei também aqui os livros que eu ler esse ano para esse evento. E eu começo hoje, então, as minhas recomendações pelo desafio da Kate. O desafio da Kate é ler um livro ou conto que você ainda não leu de um autor vitoriano favorito. Bom, é até difícil escolher uma autora vitoriana favorita, mas uma das minhas autoras vitorianas favoritas é a Emily Brontë. O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra que divide, né, muitos leitores, muitos amam ou odeiam, Eu sou do time que ama esse livro. Eu acho fascinante como esse romance é um ponto fora da curva do que se esperava que uma mulher escrevesse naquele. O livro, ele é repleto aí de personagens desprezíveis e ele é repleto de sentimentos de ódio, de violência e de um desejo de vingança e de paixões obsessivas, né? E é um livro no qual não tem nada de edificante, né? Eu tenho até uma amiga que também gosta muito de literatura vitoriana, também lia esses livros na infância, e ela é do time que odeia o Morro dos Ventos Uivantes, e um dos motivos é que ela não consegue gostar de nenhum personagem, e ela não consegue achar no livro nada que seja edificante, que é uma marca, né, da literatura vitoriana, de um certo tipo de literatura vitoriana, essa necessidade de trazer algum elemento moral edificante, especialmente a literatura que era produzida por mulheres nessa época. Nessa época, porque já era muito transgressor que uma mulher escrevesse e publicasse. Então é muito comum que, meio que para temperar essa transgressão, as mulheres trouxessem elementos moralizantes nos livros, para mostrarem realmente: olha, eu estou aqui escrevendo, mas é por um motivo maior. É para trazer uma moralização da sociedade, algum elemento edificante. Bom, esse é uma característica de muitos livros da época vitoriana e não é do Morro dos Ventos Uivantes. Você pode procurar ali algum elemento moralizante se você achar tem algo estranho aí na sua leitura. E eu também acho interessante o contraste entre a pessoa da Emily Brontë, né, se vocês já leram a respeito dela, que era uma pessoa introvertida, tímida, muito ligada à casa, né, à família. Os momentos que ela precisou sair de casa e morar longe de casa, ela sofreu muito. Então há um contraste entre a pessoa dela e a natureza dessa obra que ela escreveu, né, que é uma obra completamente violenta. E eu acho interessante também a forma como se tentou, e talvez ainda se tente, naturalizar o Morro dos Ventos Uivantes ao longo do tempo. E essa naturalização se dá ao se tentar classificar esse livro como uma história de amor, que era o que se considerava que uma mulher deveria escrever naquele tempo, né? Uma história de amor, uma história moralizante, uma história sobre a família. E aí você vê o Morro dos Ventos Uivantes não se encaixa em nada daquilo que se esperava que uma mulher escrevesse naquele tempo, e há uma tentativa realmente de se naturalizar essa obra, tentando encaixá-la nessas categorias. E quem leu o livro sabe que o que se tem ali, não, a gente não pode chamar exatamente de amor, né? Bom, vou deixar isso no ar para quem não leu o livro ainda, leia. E me diga se você ama ou odeia esse romance. Enfim, o Morro dos Ventos Uivantes, né, Wuthering Heights, no original, é um dos meus livros favoritos da vida. E eu me sinto para sempre órfã dos romances que a Emily Brontë teria escrito se não tivesse falecido tão jovem, né? Esse foi o único romance que ela escreveu. E há também a poesia dela. Pois bem, voltando ao desafio da Kate. Para outros leitores que também se sentem órfãos da Emily Brontë, eu vou sugerir então um livro que é uma tentativa de reconstrução de um romance a partir dos poemas escritos por Emily Brontë. Então, nós não temos outro romance dela, mas nós temos a poesia. E a partir da poesia, essa pesquisadora, Fanny Radford, tentou construir o que seria um romance escrito por Emily. Essa obra se chama Gondal's Queen, A Novel in Verse, A Rainha de Gondal, um romance em versos, e foi uma obra originalmente publicada em 1955. Até onde eu sei, essa obra não foi traduzida para o português, mas é relativamente fácil encontrá-la em sebos e, de certo, é possível encontrá-la em bibliotecas universitárias, né? Porque há muitos pesquisadores que estudam a poesia da Emily Brontë e essa é uma obra que é estudada por esses pesquisadores. Então, talvez seja possível encontrar em bibliotecas universitárias e em sebos. Bom, o que é Gondal, né? Gondal é uma ilha imaginária no Pacífico Norte, localizada ali em algum lugar do Pacífico Norte, e que foi criada pelas irmãs Emily e Anne Brontë. E é uma ilha povoada por personagens bem ao estilo da Emily, né? Personagens aí profundamente imperfeitos e um tanto implacáveis, e que são muitas vezes levados a participarem aí de batalhas um tanto épicas. E esse reino, Gondal, é considerado, por exemplo, pela crítica literária Nina Auerbach, e aqui vou citar o que ela diz, Gondal é, abre aspas, o quarto secreto da imaginação de Emily Brontë, fecha aspas. E a gente vai descobrir por que a Nina Auerbach fala isso. E quem é que não gostaria, não é, de adentrar esse quarto secreto de Emily Brontë, principalmente depois de ler Wuthering Heights? Pois bem, A Rainha de Gondal, livro de 1955, é a tentativa da pesquisadora Fanny Ratchford de entrar nesse quarto secreto e de reconstruir o universo do Reino de Gondal como um romance em versos. E se isso soa como uma espécie de violação, é porque é isso mesmo, é uma violação. Mas se trata de uma violação, no mínimo, interessante. O Reino de Gondal é uma parte e tem suas origens na Glasstown Confederacy, que era um universo imaginário anterior criado pela Emily Brontë, juntamente com a Charlotte Brontë, a Anne Brontë e o irmão delas, o Branwell. Eles criaram, na infância, esse universo imaginário. Tudo isso começou no dia 5 de junho de 1826, quando o pai deles trouxe para casa uma caixa com 12 soldadinhos de madeira e deu essa caixa de presente inicialmente para o Branwell. Mas então cada um dos irmãos pegou um soldado para si, deram um nome para cada soldadinho e esses soldadinhos se tornaram como que personagens de um mundo imaginário compartilhado ali pelas crianças. E esse mundo imaginário povoava as brincadeiras de infância das crianças Brontë. A Charlotte e o Branwell, como eram as crianças mais velhas, elas tinham um papel de criação ali daquele reino um pouco maior, um poder um pouco maior na criação do reino, e criaram inicialmente um reino chamado Andria. Mas logo a Emily e a Anne começaram a se sentir cansadas do papel secundário que elas desempenhavam ali no reino de Andria, e decidiram criar o seu próprio mundo imaginário, um outro reino, que era o reino de Gondal. E elas escreveram uma série de peças em prosa, né, textos em prosa, que seriam os Gondal Chronicles, e foram escritos em letras minúsculas, em livrinhos muito pequenos, que todos os irmãos ali criaram, que eram livrinhos que eles pensavam como se fossem mantidos pelos soldados, porque por isso que eles escreviam em livrinhos tão pequenos, porque tinham que ser como se fossem os livrinhos dos soldados, como se os autores desses livrinhos fossem os próprios soldadinhos, né, os bonequinhos. Então eles escreveram essas peças em prosa nesses livrinhos e a Emily e a Anne escreveram as peças relacionadas ao reino de Gondal. Essas peças em prosa, textos em prosa, elas foram quase todas perdidas, mas nós temos os poemas, né, da Emily. Então, por meio dos poemas de Gondel e das alusões que a Emily faz a Gondel em seu diário e mesmo fragmentos de listas e notas em papéis aleatórios que a Emily e a Anne escreveram uma para outra, por meio de todas essas informações fragmentadas, nós temos um esboço desse mundo agora perdido, mas esse mundo que as meninas criaram e que compartilharam na infância. A Emily tinha cerca de 8 anos de idade na época em que o irmão ganhou os soldadinhos e cerca de 13 anos quando ela finalmente inventou o reino de Gondor em 1831. Mas ela vai continuar a escrever histórias e poemas sobre esse reino até a idade adulta, e ela vai continuar, inclusive, a escrever essas histórias, mesmo depois de ter concluído o romance O Morro dos Ventos Uivantes, que foi publicado em 1847. A Emily escreveu em uma entrada de diário de 1845, referindo-se aí aos personagens de Gondor, e aqui eu vou citar, abre aspas. Pretendemos nos manter fiéis a esses malandros, desde que continuem a nos deleitar. Fecha aspas. Ainda em 1848, 7 meses antes de morrer, aos 30 anos, a Emily ainda estava trabalhando em um poema justamente sobre a guerra civil no reino de Gondor. Então, por aí vocês já podem ter uma ideia de que ela nunca abandonou esse mundo imaginário da infância. Esse mundo continuou com ela até poucos meses antes de morrer. Em uma entrada de diário de 24 de novembro de 1834, nós temos a primeira menção que a Emily Brontë fez ao reino de Gondor. Então, e é engraçado como esse reino imaginário se mistura à vida dela ali, né? Quase como se não tivesse limite entre um outro. Então, ela começa essa entrada de diário fazendo uma breve descrição dos eventos cotidianos ali da família na cozinha. E aí, no meio daqueles eventos cotidianos, ela insere um comentário sobre o reino que ela inventou. E aí, o comentário é o seguinte: abre aspas. Os Gondals estão descobrindo os confins de Gaudin. Fecha aspas. É quase como se o real e o imaginário fossem para Emily uma coisa só e fluíssem um para o outro sem uma fronteira muito definida. E quando ela escreveu isso, ela tinha cerca de 16 anos. Nas notas que a Emily e a Anne trocavam todo ano, seu aniversário, elas trocavam notas, né, cartinhas. E aí, nessas cartinhas, elas relatavam tudo o que tinha acontecido no ano anterior com a família e nas vidas delas. E aí, nessas notas que a Emily escrevia, além de falar da própria vida e da família, ela inseria uma descrição do que tinha acontecido no reino de Gondor naquele ano. Então, mais um exemplo aí de que o real e o imaginário se misturam. Em uma entrada de diário de 26 de junho de 1837, a Emily registrou que naquele momento ela estava a trabalhar em um volume sobre a vida do que seria a personagem a Rainha de Gondor, que ela nomeia como Augusta Almeida, né? Um nome ali aportuguesado. E aí, quando ela escreve essa entrada de diário, ela também escreve que a Rainha Vitória está sendo coroada. E aí ela vai dizer que nesse momento a coroação da Rainha Vitória coincide também com a coroação da Rainha de Gondor. Então, tal como a Rainha Vitória, a Rainha Augusta Geraldine Almeida, esse é o nome da Rainha de Gondor, ascende ao trono do reino Gondor em 1837. Mais um exemplo aí de que o real e o imaginário estão se misturando ali na cabeça da Emily. Em fevereiro de 1844, a Emily copiou seus poemas em dois cadernos diferentes, que é o que a gente tem hoje. Um dos cadernos contém a poesia de Gondor, e esse é chamado o Caderno Gondor. E tem um outro caderno contendo a poesia não diretamente relacionada a Gondor, que é chamado o Caderno é JB. No primeiro poema copiado no caderno Gondel, esse poema é datado de 6 de março de 1837 e é intitulado AGA, né? Que são as iniciais da Rainha de Gondel, Augusta Geraldine Almeida, AGA. E a narradora do poema é a própria Rainha Augusta, AGA, ou Rainha de Gondel, que nesse momento está na prisão e está a imaginar como que ela vai sair dali, como que ela vai retornar ao túmulo de um de seus amantes, no caso, o Lorde de Elba, para poder então finalmente chorar a morte desse amante. E aí começa o poema, né? Abre aspas, lá brilha a lua ao meio-dia da noite. Fecha aspas. Há um poema anterior a esse, no entanto, que é datado de 13 de dezembro de 1836 e foi encontrado em uma folha solta. E que é considerado por alguns estudiosos, como por exemplo a Christine Alexander, como, na verdade, o primeiro poema de Gondel. Então, é um poema que não está no caderno de Gondel, está numa folha solta, é anterior ao primeiro poema do caderno, mas é considerado por alguns estudiosos como, na verdade, efetivamente, o primeiro poema do reino de Gondel. E eu vou citar aqui alguns versos desse poema, abre aspas. Eu vou citar, tudo que eu citar aqui dos poemas vai ser tradução minha, porque eu realmente, eu não, eu, esse livro de Gondel não foi traduzido como tal em português, talvez haja tradução de poemas esparsos, mas aí, como eu não achei, eu peguei o livro e fui traduzindo os trechos aqui. Vou citar então o poema, esse poema que eu falei que é considerado por alguns como o primeiro de Gondel, abre aspas. A urze dobra-se ondulante sob rajadas de tempestade. Meia-noite, luar, estrelas brilhantes. Escuridão e glória misturam-se em júbilo. A terra sobe aos céus e o céu desce, lançando o espírito do homem para longe de sua masmorra sombria, rompendo os grilhões e quebrando as barras. Fecha aspas. Nesse poema, nós já podemos ter uma noção aí da atmosfera, né? De como era a atmosfera desse reino de Gondel, que é um reino de escuridão, de selvageria, de rajadas, né? De tempestade por todos os lados. E aqui vou citar um outro trecho do poema, abre aspas. Por todas as encostas da montanha, a floresta selvagem empresta uma voz poderosa para o vento que dá vida. Fecha aspas. Os dois poemas mencionados acima, né, o primeiro do caderno de Gondel e o outro da Folha Solta, que é considerado por alguns como o primeiro, nos apresentam a muitos dos tópicos recorrentes da Emily Brontë e que mais tarde seriam transpostos para o romance O Morro dos Ventos Uivantes, né? Nós temos o cenário noturno, uma certa batalha mesmo das forças naturais, que em nome aí de uma beleza indomável e selvagem, quebram a paz vigente e, de uma certa forma, refletem a tentativa dos personagens de se libertarem de algum tipo de prisão. Nós temos também uma vitalidade implacável do vento, né, como símbolo aí, tanto para a liberdade quanto para a destruição sem limites, né, um agente de tumulto que, de uma certa forma, reflete a luta interna dos personagens contra alguma forma de confinamento. E aqui, confinamento no sentido também de obsessão, né, do personagem confinado em uma obsessão ou em um sentimento. Nós temos também o isolamento do cenário, né, que espelha o próprio isolamento, o próprio exílio, a solidão dos personagens. E por fim, nós temos mesmo a imagem do mar tempestuoso, do pântano, como símbolo aí da violência, da transitoriedade, da selvageria. Então, todos esses elementos que estão presentes nesses dois poemas, nós podemos também enxergar no romance que Emily Brontë viria a publicar mais tarde. E aí nós começamos a entender por que que Nina Auerbach diz que os poemas de Gondal seriam esse quarto secreto para a imaginação da autora do Morro dos Ventos Uivantes. Pois bem, a coletânea elaborada pela Hatchford não começa com nenhum desses dois poemas, que são aí, pela maior parte dos pesquisadores, considerados poemas que dão início a Gondal. Não, a coletânea da pesquisadora Hatchford começa com um poema que foi encontrado em uma outra folha solta e que não está datado, não há data de composição desse poema e também é um poema sem título. E aqui eu vou citar o trecho do poema, abre aspas. Frio, claro e azul, o céu da manhã expande seu arco para cima, fecha aspas. E a pesquisadora Hatchford afirma que esse poema se referiria ao aniversário de AGA, né, da Rainha Gondo, Augusta Geraldine Almeida. E a pesquisadora sustenta esse argumento dizendo que, outros poemas nessa mesma folha solta são datados respectivamente de julho de 1836 e junho de 1838, então, são poemas ali naquele período que ela iniciou os poemas Gondal. 2. O poema, né, Frio, Claro e Azul, coincidiria com o início da história da Rainha de Gondal, com base em uma anotação de diário de julho de 1837, em que Emily Brontë disse, naquele dia, que tinha começado a escrever a vida de AGA, a vida da Rainha de Gondal. E o terceiro argumento é que o poema seria uma chave para o próprio caráter da personagem da Rainha de Gondal. Então, por aí você já tem um gostinho de como essa coletânea é construída como um romance, né? A Hatchford estuda os poemas, tanto formalmente, tanto cronologicamente, como materialmente, substancialmente, e tenta encaixá-los em uma narrativa. E ela vai argumentando a cada poema, a cada passo, ela argumenta por que aquele poema se encaixa naquele momento e qual é a leitura que ela dá para ele dentro desse universo de Gondal. Pois bem, esse primeiro poema, na coletânea da Hatchford, é seguido por outro que estava escrito na mesma folha solta, que também não tinha título, mas esse segundo poema é datado de 12 de julho de 1836. E eu vou citar aqui o verso do poema, abre aspas, o dia estará claro ou nublado, fecha aspas. E aí a organizadora da coletânea interpreta esse segundo poema como o dia em que a mãe da Rainha de Gondal, a mãe da AGA, perguntou a uma vidente como seria a vida dessa criança. Então, a Hatchford inicia esse romance pelo nascimento da Rainha de Gondal. E a Hatchford sustenta sua afirmação de que esse poema pertence a Gondal, referindo-se ao fato de que ele está localizado imediatamente após o poema que ela identificara como relacionado ao nascimento de AGA. Então, vocês percebem aí, já é um pouco problemático, um raciocínio um pouco circular, né? Ela pega um poema solto ali, decide começar a história naquele poema, como o nascimento de AGA, e procura um outro poema solto também, não diretamente relacionado a Gondal, que parece estar relacionado com um poema que ela já tinha escolhido de forma um tanto aleatória. Ok. Nenhum desses dois poemas faz qualquer referência direta a Gondal. Eles também não foram copiados no caderno de Gondal. E a partir disso você já pode então ter uma noção de que a autora dessa coletânea, a organizadora dessa coletânea, ela faz algumas inferências um tanto criativas sobre como seria estruturada essa narrativa de Gondal, né? E aí ela faz uso frequente dessas inferências criativas para organizar a história de Gondal nessa coletânea. É por isso que eu acho que aqui você pode ver uma violação, mas é uma violação interessante. O caderno de Gondal oficialmente contém 44 poemas. A esses, Hatchford adiciona 40 poemas mais dos demais poemas da Emily que não estão diretamente relacionados a Gondal. Então, nós temos aí 84 poemas, e ela tenta organizá-los em uma sequência narrativa, lógica e cronológica, e insere, portanto, poemas não gondais, né, poemas não relacionados ao reino de Gondor, por meio dessas inferências argumentadas, ela sempre argumenta porque ela faz aquilo, bem como usando aí a própria imaginação para eventualmente suprir as lacunas na história. Então, as notas da organizadora são também um tanto narrativas ali. No outro caderno, né, no caderno não Gondal, o caderno EJB, a Emily escreve nesse caderno poemas que não estão diretamente relacionados ao universo do Gondor. E aí a Ratchford vai e pega, por exemplo, desse caderno, o poema, e aí esse poema é muito conhecido, né, também é um dos meus prediletos da Emily, que é o poema Minha Alma Não É Covarde. E aí a Ratchford lê esse poema como relacionado a um conflito republicano-monarquista que estava ocorrendo em Gondor. Então veja só, e quem já leu esse poema não faz assim essa leitura tão diretamente, né? Ela também adiciona um outro poema, o poema Harpa de Linhagem Selvagem e Onírica, e adiciona esse poema mais ou menos aí sem explicação para se referir a um período em que a rainha de Gondor já tinha envelhecido e estava ali se sentindo meio melancólica. Alguns estudiosos argumentam que a Ratchford simplesmente presumiu que a Aja, né, a rainha de Gondor, seria a mesma personagem que dois outros personagens diferentes nos poemas da Emily, que são a Rosina Alcona e a Geraldine Sidonia. Olha os nomes, né? Então, nós temos a Augusta Geraldine Almeida, Rosina Alcona e Geraldine Sidonia. E sempre que esses três nomes aparecem, para a Fanny Ratchford, esses três nomes se referem à mesma personagem, que é a Rainha de Gondor. Para outros estudiosos, não, seriam personagens diferentes. Então, esse é um tópico aí que tem que enseja uma série de discussões. Na versão da Ratchford, tem um outro personagem, que é o personagem de um amante da Rainha de Gondor, que é o personagem Julius Brenzaida. Ele é amante da Augusta Almeida. E na versão de Ratchford tem uma personagem chamada Angélica, que era enteada da Augusta Almeida. E o personagem Amadeus seria o irmão adotivo de Angélica. E a personagem Alexandria seria a filha da Rainha de Gondor. Inclusive, a Rainha de Gondor mata a própria filha, mata a Alexandria. Esses são os personagens aí da versão narrativa organizada pela Ratchford. Em outras versões, a Angélica não é enteada da rainha. A Angélica é uma amiga de infância da rainha. E a Angélica é amante do Amadeus. Nessas outras versões, a Rosina Alcona não é a rainha. A Rosina Alcona é uma outra personagem e é membro da aristocracia de Gondor. E nessas outras versões, a Aja é filha do Julius Brenzaida. Na versão da Ratchford, ela é amante do Julius Brenzaida. Nas outras versões, ela é filha dele com a Geraldine Sidonia. Enfim, por aí vocês já verem a confusão, vocês podem ver que é a confusão de personagens, né? E como a Ratchford se apropria desses personagens para poder montar a história da forma como ela a estruturou. Quando a Charlotte Brontë encontrou pela primeira vez os poemas da Emily Brontë, a Emily ficou furiosa com ela. Inclusive, tem uma descrição escrita desse momento. A Charlotte descreveu esse incidente da seguinte forma. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Um dia, no outono de 1845, acidentalmente encontrei um volume manuscrito de versos com a caligrafia de minha irmã Emily. Claro, eu não fiquei surpresa, já sabia que ela escrevia versos. Eu os li e algo mais do que surpresa se apoderou de mim. Uma profunda convicção de que não eram efusões comuns, nem de forma alguma semelhantes à poesia que as mulheres geralmente escrevem. Achei-os condensados e concisos, vigorosos e genuínos. Para meus ouvidos, eles também tinham uma música peculiar, selvagem, melancólica e elevada. Minha irmã Emily não era uma pessoa de caráter demonstrativo, nem uma pessoa em cujos lugares recônditos da mente e dos sentimentos, os entes mais próximos e queridos por ela pudessem impunemente adentrar sem licença. Levei horas para reconciliá-la à descoberta que eu fizera. E levei dias para persuadi-la de que tais poemas mereciam publicação. Eu sabia, no entanto, que uma mente como a dela não poderia existir sem alguma centelha latente de ambição. E me recusei a desistir de, em minhas tentativas, atiçar essa centelha em chamas. Fecha aspas. Bom, se a Emily ficou furiosa quando a Charlotte leu os poemas dela, que dirá se Emily lesse essa coletânea em versos organizada pela Radford? Eu acho que ela ficaria um pouco nervosa. A coletânea da Radford é, como eu já repito aqui, uma tentativa argumentada, uma tentativa que nós vemos que a Rashford pesquisou muito o material, as fontes primárias, e só por ser uma tentativa criativa, é uma tentativa interessante, mas um tanto rebuscada de recriar essa narrativa de Gondor, por meio da inserção da maior parte da produção poética de Emily Brontë. Então, o que Rashford faz é tentar transformar todos os poemas de Emily em poemas relativos ao reino de Gondor. E essa é uma decisão também muito discutível, até pelo fato de que a própria autora separou esses poemas em cadernos diferentes. Mas o que a Rashford faz é ler esses poemas com base nessa imaginação que ela vê como não separada, né? É uma imaginação só, é esse universo selvagem da imaginação da Emily Brontë. E a partir dessa matriz, que é, para Radford, uma só, independente de ter se dividido em diferentes cadernos, é que ela interpreta todos esses poemas como referentes a um só universo imaginário, que é esse universo de Gondor, que para o organizador existe, mesmo quando a autora não o nomina diretamente. E aí nós podemos dar um salto e pensar, então, se os elementos desse universo de Gondor também não poderiam ser lidos no Morro dos Ventos Uivantes. Será que o Morro dos Ventos Uivantes também participa aí desse universo de Gondor? Tá aí um tema para pesquisa. O mais interessante para mim, no entanto, nessa coletânea, e por isso que eu a sugiro aqui, foi a organização desses poemas de forma narrativa, e foi também a pesquisa que está por trás dessa organização. E nós podemos ver isso no apêndice 2 desse livro, que é uma preciosidade. Nesse apêndice 2, a organizadora coleta todas as anotações do diário que a Emily fez e todas as notas que ela trocou com a irmã Anne a respeito do reino de Gondor. Para mim também é interessante a conexão entre esse reino imaginário e o próprio romance O Morro dos Ventos Uivantes, né? Nós percebemos que os elementos aí da crueldade, da vingança, da violência, do desespero, da obsessão, que são presentes no romance, também podem ser encontrados nos escritos de infância da Emily Brontë. Então, a imaginação dessa criança já estava trabalhando esses elementos extremamente violentos que a crítica de sua época não via como próprio sequer para uma mulher adulta abordar. Então, a criança Emily já estava criando um reino em que esses elementos são muito presentes. Os poemas de Gondel estão repletos aí de intrigas, de batalhas, de amores frustrados, de violência e de uma sensação penetrante de confinamento. E aí, como eu disse, confinamento físico e confinamento psicológico em um sentimento, em uma obsessão. Então, tal como em O Morro dos Ventos Uivantes, os personagens de Gondel estão presos aí em uma matriz de emoções avassaladoras e são frequentemente perturbados por um anseio constante de fuga que eles nunca conseguem realmente executar. Eles são também tão selvagens quanto a paisagem externa, né? Então, essa mistura também entre universo interno do personagem e paisagem externa é algo que a Emily Brontë faz muito bem no romance, e nós já podemos perceber isso nos poemas. Os próprios personagens são tão parecidos com aquela paisagem que eles habitam, né? Tão selvagens quanto a paisagem, e as suas paixões são tão poderosas quanto os próprios ventos aí que uivam por todo lado ao redor deles. Para mim é fascinante também o fato de que o universo Gondel é liderado por uma mulher, né? É uma rainha, né? Augusta Almeida, que é inclusive uma rainha cruel, é uma rainha egoísta, não é aquela rainha edificante, não, ela é ela mesma, ela decide o que ela quer, ela é guerreira, ela coleciona uma série de amantes e ela se apaixona por eles, fica com eles, conquista-os apenas para levá-los à loucura, ou então ao exílio, à prisão, à morte por coração partido, ao suicídio, e ela se apaixona da mesma forma como ela larga esses caras pelo caminho. E ela, a Augusta Almeida, ela é a narradora de pelo menos 14 dos 44 poemas do Caderno de Gondel. E a Rainha de Gondel, ela até soa como uma espécie de versão feminina de um herói byroniano, né? Uma figura tempestuosa que inspira ao mesmo tempo ódio e devoção, né? Que é capaz de trazer, eu vou citar trechos dos poemas, todos os homens a seus pés, né? E de levar tragédia a todos que a amam. Ao contrário aí do ideal arquetípico, né, de feminilidade da era vitoriana, a rainha de Gondel, a Augusta Almeida, a G.A., não é de forma nenhuma, né, aquele anjo doméstico, né? E ela também não se encaixa nos demais estereótipos aplicados às personagens mulheres nos romances vitorianos. Por exemplo, uma personagem como ela facilmente seria encaixada no estereótipo da mulher decaída, né? Fallen woman, a mulher que perde sua virtude e é no final punida, às vezes punida até mesmo com a morte, né? Mas não, a G.A. faz o que quer, ela não é um docinho e ela não é também encaixada nesse estereótipo da mulher decaída. Acho interessante também essa escolha da Emily. A G.A. é uma rainha realmente mercurial, né, que não se deixa encaixar nos padrões de moralidade convencional daquela época. E ela é capaz de ser, ao mesmo tempo, muito terna, muito melancólica, mas muito cruel, muito violenta também. Ela é capaz de amar e trair com a mesma veemência. E aqui eu vou citar um trecho de um outro poema, abre aspas, na vida e na morte, uma alma sem correntes, fecha aspas. A Emily escreveu esse verso em um de seus poemas, é um poema que não compõe o Caderno de Gondel, mas compõe essa coletânea da Ratchford. Pois bem, a nossa muito citada aqui, muito conhecida Virginia Woolf escreveu em 1931, em um artigo intitulado Professions for Women, Profissões para Mulheres, e aí ela escreveu, vou citar, que, abre aspas, matar o anjo doméstico faz parte da ocupação de uma escritora, fecha aspas. Pois bem, como nós podemos ver aí, já aos 18 anos, a Emily Brontë tinha matado o seu anjo doméstico. mesmo que o tenha feito apenas no pântano selvagem da sua rica imaginação. Abre aspas. Minha alma já não teme coisa alguma. Minha alma já não teme coisa alguma, e a escura tempestade em que sem descanso o mundo gira, não mais a abalará. Já vejo a glória dos céus extasiantes e a fé que resplandece no fogo de sua armadura aniquila o medo no meu ser. Ó Deus que eu trago dentro em mim, Deus Todo-Poderoso, presença universal, és a vida. Em meu seio tu repousas e minha eternidade encontra em ti o seu poder. Vejo a vaidade nas suas múltiplas nuances, onde o homem alimenta a força do seu coração. E vejo essa vaidade e a sua impotência, fanadas e mortas como a erva dos campos, como a espuma louca das vagas no oceano, tentando inutilmente reanimar a dúvida, quando a alma já está sã e salva, aprisionada para sempre a teu ser infinito, através de uma certeira âncora lançada ao rochedo imutável da vida eterna. Teu sopro com amor abraça os espaços e penetra com sua vida os séculos eternos, espalha-se como um rio e cobre o nosso mundo, mudando ou preservando as coisas, dispersando-as, criando-as, trazendo-as à vida. E se viesse o fim deste mundo e o fim dos homens, o fim dos universos, a ruína dos sóis, se apenas tu ficasses, serias ao mesmo tempo todas as existências. A morte se esforça em vão para achar um espaço, mas seu poder não pode aniquilar um átomo sequer. Tu és o ser e o sopro. Nada poderia abolir as tuas formas. Fecha aspas. Bom, é isso, pessoal. Esse poema que eu acabei de ler é um poema de Emily Brontë. É uma tradução de Lúcio Cardoso para o poema No Coward Soul Is Mine. Minha alma não é covarde, né? Minha alma já não teme coisa alguma, na tradução do Lúcio. No Brasil é possível encontrar uma coletânea de poemas de Emily Brontë, intitulada O Vento da Noite, com tradução de Lúcio Cardoso, publicada pela editora Civilização Brasileira em 2016. Eu não sei quais poemas estão nessa coletânea, se são misturados os poemas do caderno Gondal e do caderno não Gondal, não sei, nem a ordem que os poemas estão organizados, mas é uma oportunidade de ler esses poemas em português. Em Portugal, é possível também encontrar uma coletânea de poemas aí das três irmãs Brontë. A coletânea é intitulada Poemas Escolhidos pelas Irmãs Brontë. Tem a tradução de Ana Maria Chaves e é publicada pela editora Relógio d'Água em 2014. Eu também não sei quais poemas da Emily Brontë compõem essa coletânea, mas é uma outra oportunidade de lê-los em uma outra versão em português. E, como eu já disse, todos os poemas da Emily Brontë estão em domínio público, né? Então é possível encontrá-los e lê-los de graça. Mas é muito interessante talvez adquirir coletâneas, porque os próprios organizadores das coletâneas oferecem uma leitura sobre a forma como esses poemas foram organizados, né? E é interessante também ler sobre isso e talvez, se essa informação for veiculada, diferenciar entre os poemas de Gondal e os demais poemas. E a coletânea que eu mencionei aqui, né, que organiza os poemas em forma de um romance, é, como eu disse, ela foi publicada em 1955, é uma edição mais antiga, mas é relativamente fácil de encontrá-la em sebos e, principalmente, em bibliotecas universitárias, porque há muita pesquisa sobre os poemas de Emily e esse livro é um pouco incontornável, né? tanto pelos defeitos quanto pelas qualidades. Pois, bom, é isso que eu tenho a dizer sobre esse livro, já falei demais. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto, ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você, que me ouviu até aqui. Você já leu Emily Brontë? Já leu O Morro dos Ventos Uivantes? Me diz aí se você é do time que ama ou odeia. O que que você acha aí dessas tentativas de naturalização do romance, aí de meio que encaixá-lo como se fosse um livro, uma história de amor, né? O que que vocês acham disso? E você já leu poemas da Emily Brontë? Já leu os poemas que ela escreveu na infância, né? Já leu os poemas escritos sobre o universo Gondel? E o que que você acha dessa proposta de coletânea dos poemas de Gondel em forma de romance em versos? É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre esse tema na página do podcast para quem quiser saber mais. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncelo, Opus 5, composta pela britânica Ethel Smyth em 1887 e interpretada por Martin Roscoe e Murray Walsh.